Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
Segundo o relatório da Unesco de 2018, muitos fatores como perfil socioeconômico, ensino, estímulos na escola e convivência sociocultural impedem que meninas tenham melhor desempenho em ciências e matemática, considerando seu distanciamento da carreira científica. No Brasil, os problemas educacionais são tão complexos que atrair jovens, meninos e meninas para o gosto do conhecimento científico tem sido parte dos objetivos de inúmeros projetos de extensão em todo o país. A partir disso, nasceu o Projeto Mafalda, Meninas na Química, Física e Engenharia para Liderar o Desenvolvimento em Ciência, submetido em um edital do CNPq para projetos que incentivam meninas em suas áreas de atuação. Gabriela Castellano é uma das 8 professoras do Instituto de Física da Unicamp que vivenciam as dificuldades da carreira e a baixa presença de mulheres nas exatas e engenharias. E isso acabou sendo a motivação para agregar docentes da física, química e engenharias a se mobilizarem em debates até resultar na formação de um grupo com desejo de formalizar sua atuação.
O projeto surgiu, assim, tinha várias professoras aqui do Instituto de Física que tinham vontade de fazer alguma coisa. Já vinham notando essa questão das poucas mulheres. Nós mesmas aqui do Instituto de Física, a gente tem um grupo das 8 mulheres que são professoras que saem para almoçar de vez em quando. E a gente via realmente essa questão de que cada vez tem menos mulheres na física à medida que elas progredem na carreira. E aí apareceu uma chamada do CNPq, que chama, acho que chamava Meninas nas Exatas, ou alguma coisa assim, que visava incentivar projetos para incentivar meninas a cursarem exatas, né? Porque isso é uma tendência mundial, na verdade, já se tem notado que quanto maior a diversidade que você tem numa determinada área, melhor a área se desenvolve. Então, se você tem pouca mulher, é importante que tenha mais mulheres. Se você tem poucos pessoas de diferentes etnias, é melhor que você tenha uma representatividade dessas pessoas dentro daquelas áreas. Aí a gente começou a conversar aqui e resolvemos montar um projeto para mandar para essa chamada. Então, nos juntamos várias professoras aqui do Instituto de Física, mas também tem uma professora do Instituto de Química, tem algumas professoras da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, e tem também uma pesquisadora do CNPq, né, do Synchrotron, que entrou. Então, a gente se juntou, montou um projeto e mandou para o CNPq. Mas aí a gente não foi aprovada, porque muitos projetos foram enviados. Mas o que aconteceu foi que a gente conversou com o diretor aqui do instituto e ele falou: não, eu apoio vocês, façam um projeto assim mesmo e eu banco. Porque, na verdade, assim, a gente não precisava de muito dinheiro. A gente precisava de dinheiro, basicamente, para bancar o ônibus, para trazer as meninas até aqui para realizarem as atividades e para pagar um lanchinho para elas quando elas vêm. Então, assim, não era muito dinheiro. E o resto está sendo todo feito, assim, cada um coloca um esforço, né? A professora Laura, que é a professora da escola, que a gente... Então, a gente começou pequeno também, o projeto foi inicialmente fechado com uma escola só, que a ideia era fazer uma experiência, ver como a gente ia se sair e, eventualmente, depois ampliar para mais escolas. E a gente deu muita sorte, porque nessa escola tem essa professora Laura, que foi formada aqui no Instituto, ela tem mestrado, doutorado, e então... Por conta disso, o diálogo ficou melhor e ela, na verdade, ela tem feito o projeto acontecer. Acho que se a gente não tivesse uma parceria, assim, uma pessoa tão importante daquele lado, do lado da escola, acho que o projeto não estaria acontecendo, realmente. Então, a gente tem tentado chamar pessoas de diferentes áreas, de diferentes idades, sempre mulheres, e também que não necessariamente sejam todas da academia, né? A ideia era mostrar mulheres que trabalhem em diferentes áreas dentro de exatas, engenharias tecnológicas, mas que não necessariamente estivessem confinadas à academia. Então, a gente tem meio que escolhido, assim, pessoas que a gente conhece, ou daqui de dentro ou de fora, e assim, a gente tem chamado para dar as palestras, né? As oficinas foi meio aquele primeiro grupo que se juntou, a gente já tinha fechado as oficinas para mandar para o CNPq e ficaram essas. Mas, assim, à medida que a gente tem chamado pessoas para dar palestras, tem aparecido mais pessoas interessadas em talvez dar outras oficinas. Então, eventualmente, num próximo ano, a gente poderia até ampliar. É que agora, assim, a gente pensou que o viável, mesmo porque o tempo de todo mundo aqui dentro é muito corrido, era fazer uma oficina por mês. Então, considerando o calendário escolar e tudo mais, a gente acabou fechando em 8 oficinas, né? 4 no primeiro semestre e 4 no segundo semestre. Mas, no futuro, a gente pode fazer mais oficinas ou ter um... A ideia seria até ter um tipo de um cardápio de oficinas e, eventualmente, trocar, né, quais oficinas vão ser dadas a cada ano, né?
Neste semestre, foram selecionadas 30 meninas da Escola Estadual Aníbal de Freitas, em Campinas, que estão tendo encontros mensais em áreas tão diversas quanto fascinantes, como programação de jogos em celular e eletrônica, fenômenos eletromagnéticos, nanomateriais, cosmologia e muito mais. A professora Gabriela comentou um pouco sobre a oficina que aconteceu na última terça-feira, 21 de maio, no Laboratório de Física Médica do Instituto de Física da Unicamp.
A oficina de hoje, na verdade, surgiu porque, bom, eu trabalho, eu fui contratada aqui para dar aula para o curso de Física Médica. E eu trabalhava inicialmente, antes, no doutorado, no meu pós-doutorado, eu trabalhei com processamento de imagens. Então eu pensei, vamos dar uma oficina que tenha a ver com processamento de imagens médicas. É uma coisa que é bem mão na massa, que é uma coisa interessante, né? Porque você mostra aplicações de áreas das exatas em medicina, que é uma coisa que acaba sendo bastante interessante. Aí eu conversei com a Maria Emília, que é daqui do Laboratório de Física Médica. Então a Maria Emília foi formada aqui na primeira turma de Física Médica aqui do Instituto, e ela tem uma super experiência com a parte de aquisição de imagens, eu tenho experiência com a parte de processamento. Então a gente se juntou e a ideia era mostrar para as meninas que não é nenhum bicho de sete cabeças fazer uma imagem médica, que o que elas fazem com os aplicativos de celulares hoje em dia, que todo mundo sabe, é especialista em processamento de imagens, mas eles não sabem o que está por trás. Então mostrar que se tratam de contas matemáticas muito simples, né, para elas começarem a entender o que tem por trás da tecnologia que elas usam.
O projeto prevê ainda que profissionais das ciências exatas e engenharias que atuem na indústria, empresas, universidades e instituto de pesquisa participem de palestras na escola aberta ao público geral. A coordenadora da escola Aníbal de Freitas, Laura Freitas, comentou um pouco sobre a importância do projeto para as meninas que estão participando.
Elas têm muita coisa que elas não conheciam, né? Por exemplo, física médica, que um físico poderia trabalhar num hospital, né? A oficina de hoje. Então, para elas, isso acho que abre muitas possibilidades, né? São poucas as carreiras assim, tradicionais, de fazer medicina, engenharia, direito, psicologia, enfim, veterinária, que, em geral, quando você pergunta o que elas querem fazer, né, a gama é muito pequena assim, de opções que elas falam, né, então a gente espera com isso aumentar, né, mostrar para elas que tem muitas coisas que elas podem fazer, né, e enfim, que podem ser prazerosas, né, em geral tem uma resistência, tem uma dificuldade muito grande com essa parte de matemática, de física, de exatas no geral, né, então a gente espera, além disso, de melhorar, de ampliar essas possibilidades para elas, de que na escola mesmo elas se interessem mais por essas disciplinas, porque elas, né, estão vendo aqui as aplicações, né, que isso serve para um monte de coisa, né.
Além das oficinas, também estão planejadas palestras a serem realizadas na escola, ministrada por mulheres de dentro ou de fora da academia, assim como sessões de documentários sobre o trabalho de mulheres nessas áreas. O nome do projeto faz referência à personagem dos quadrinhos Mafalda, personagem criada pelo cartunista argentino Quino. Em suas histórias, a simpática e inteligente menina sempre deixa os adultos embaraçados com questões a respeito do funcionamento do mundo e do comportamento deles próprios. A maior presença de mulheres em todos os segmentos da sociedade força uma mudança de perspectiva sobre a questão de gênero, oferece modelos para meninos e meninas, amplia as possibilidades de carreira e tende a potencializar mudanças mais frequentes. Fique ligado nas novidades do Projeto Mafalda na página do Facebook ou pelo site unicampmafalda.wordpress.com. Victoria Previde para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp, música e informação de qualidade.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.